Salve, salve, ouvintes do Fala aí, Julieta! Mais uma vez estamos aqui para um bate-papo. Eu sou Mércia Nascimento, sou colaboradora do CISB UFES.
Chega junto, galera, vamos conversar. O Fala aí, Julieta é o podcast oficial do CISB UFES. Eu sou Tayane Guerra, também colaboradora do CISB UFES.
Primeiro, a gente quer agradecer a Tatiane Souza Santos, que por muito tempo foi a entrevistadora que dividiu comigo todos esses bate-papos aqui no Fala aí, Julieta. Tatiane, agora o pessoal vai voar outros voos e a gente torce muito por ela. E aproveitando, nós já desejamos as boas-vindas a Tayane e dizemos a ela que estamos muito felizes em tê-la aqui conosco.
Gratidão, Mércia. Eu estou muito feliz em dividir esse espaço com você e com os ouvintes.
Então, gente, vamos ao que interessa. Hoje nós trouxemos para esse episódio um assunto delicado e que com certeza requer muita atenção da gente. Nós vamos conversar sobre violência obstétrica.
Fico pensando, Mércia, que a hora do parto, que é um momento tão especial, principalmente para mãe e filho ou filha, e que se já não bastasse a dor, o corpo todo modificado e as emoções que estão à flor da pele, ainda acontece de muitas mulheres ou gestantes serem agredidas, desrespeitadas e humilhadas. Poxa, é demais tudo isso.
Pois é, Thay, é bem difícil mesmo. É um sonho que termina virando pesadelo e a gente não entende por que tudo isso acontece. Então, para sabermos mais sobre o assunto, o podcast Fala aí, Julieta convidou a professora da UFES, Zanete da Conceição Silva do Nascimento Souza, do Departamento de Saúde. Professora, seja bem-vinda e, por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
Oi, Mércia. Oi, Tayane. Obrigada por essa oportunidade de poder conversar sobre esse tema que é muito relevante. Então, me apresentando para as pessoas ouvintes, eu sou Zanete, sou enfermeira obstétrica, me formei aqui na UFES, né, enfermagem, e essa é uma instituição que eu me orgulho muito em fazer parte, onde eu atuo como professora assistente do Departamento de Saúde, no curso também de enfermagem. Eu trabalhei durante boa parte da minha carreira, e no momento também, com a saúde da mulher nas diversas áreas de atenção e cuidado, principalmente na enfermagem obstétrica, e fiz um mestrado em enfermagem, com ênfase, né, em gênero, abordando também a saúde da mulher pela Universidade Federal da Bahia. Além disso, nesse momento eu faço doutorado em saúde coletiva aqui também na UFES. E partejar, que é o cuidar das mulheres em trabalho de parto e parto, é uma das ações de cuidado na obstetrícia que eu amo fazer. E penso que a violência obstétrica foi uma ótima escolha temática para esse podcast, porque é uma situação presente na realidade de muitas mulheres que estão no ciclo gravídico puerperal e nós temos que dar visibilidade mesmo a esses assuntos.
Professora Zanete, sabemos que a violência obstétrica pela qual as mulheres passam é mais comum do que imaginamos e muitas vezes elas não sabem que passaram. Sofrem caladas, silenciadas, pela falta de conhecimento e por estar tudo normalizado, entre aspas. Então, explica pra gente o que é violência obstétrica.
Tayane, a violência obstétrica é uma forma de violência expressa por meio de atitudes desrespeitosas e agressivas por parte de profissionais de saúde direcionadas às mulheres gestantes, parturientes, que são aquelas em trabalho de parto e parto, e puérperas, que são as mulheres em pós-parto. A violência obstétrica, ela viola os direitos das mulheres. Ela diminui a autonomia dessas mulheres sobre seus corpos, ela diminui o protagonismo na gestação e no parto, e também inclui intervenções desnecessárias no processo parturitivo, torna a experiência do parto traumática, desagradável, muitas vezes leva a consequências à saúde física e mental da mulher, consequências ao seu recém-nascido e até à família. Então, como você falou, Tayane, às vezes essas atitudes e intervenções são consideradas normais e vistas como necessárias, como inofensivas por muitas mulheres que consideram que isso é comum, acontece mesmo durante a assistência nas unidades de saúde, são consideradas como brincadeiras dos profissionais, quando na verdade não são. E o próprio profissional de saúde, ele nem sempre se percebe como agressivo ou violento. visto que algumas das situações que são consideradas violência obstétricas são rotineiras, são naturalizadas no dia a dia, e com isso os profissionais pensam que não são questões assim que estejam agredindo a mulher.
É importante ressaltar, pessoal, que a violência obstétrica ela pode ocorrer durante o período da gestação, no parto ou no pós-parto. Então, professora, a senhora poderia citar exemplos de violência obstétrica em cada um desses três períodos?
Isso mesmo, Mércia. Pode acontecer violência obstétrica nesses três períodos. Vou te dar alguns exemplos. Então, na gestação, a mulher chega para realizar o acompanhamento pré-natal de seu 12º filho. E às vezes ela ouve o profissional ou a profissional dizer: a senhora não tem televisão em casa não, minha amiga? 12 filhos nos dias de hoje? Então, essas frases, esses comentários, são formas de violência psicológica, inclusive, para a mulher, que às vezes é tido como uma brincadeira, mas que pode afetar o lado emocional dela, porque o corpo é dela, ela possui o direito e autonomia de ter quantos filhos ela desejar. O profissional não deve estar interferindo nessa questão. Outro exemplo é a mulher também chegar ao pré-natal e, durante o exame, ser solicitado que ela fique completamente nua. Às vezes a porta não está bem fechada, pode entrar um funcionário do setor e ela está ali exposta. Então é interessante que se proteja a privacidade dessa mulher. Ela fique com a sua roupa aos poucos, na medida que for examinada a mama, aí expõe a mama. Quando for fazer o preventivo, retira as roupas íntimas e ela pode vestir um outro roupão. Ter um lençol que a proteja durante os exames, enfim. Manter a privacidade da pessoa e pedir permissão para tocar no corpo da pessoa, né? Além disso, nós temos agora também a questão do homem trans. Então, deve existir um cuidado no pré-natal do homem trans, porque se você se dirige a ele com palavras no feminino, sem acolher suas demandas e necessidades, também é uma forma de violência contra ele. Então, na área do acompanhamento pré-natal, nós temos que estar também observando algumas questões que nem sempre são vistas como violência. Sobre o momento do parto, existem alguns exemplos também de violência obstétrica. Comentários inadequados, então a mulher grita ou expressa sua dor chorando e ouve de algum profissional: ah, mas na hora de fazer foi bom e agora você fica chorando e gritando? Olha, se você gritar, seu filho vai subir. Olha, se você não fizer força, você vai matar seu filho, ele não vai sair da sua barriga. Então essas frases, elas são formas de violência contra a mulher, violência psicológica. Não é o momento desse tipo de comentário. Aliás, não se deve fazer esse tipo de comentário. Também tem a proibição ao acompanhante, né? O acompanhante agora, ter um acompanhante é uma lei, já está comprovado até cientificamente os benefícios do acompanhante no que se refere à tranquilidade e ao sentimento de segurança para a mulher. Então, não permitir o acompanhante é uma forma de violência. Ridicularizar a mulher porque ela não fez a tricotomia, que é a raspagem dos pelos na genitália, por ela estar com obesidade, tratar a mulher por apelidos no diminutivo que ela não queira, como mãezinha, impedir que a mulher segure um objeto religioso ou faça suas expressões de fé dentro da unidade, claro, dentro do que é possível se realizar numa unidade hospitalar. Uma outra forma de violência é a realização de toques vaginais em excesso, às vezes por vários profissionais em sequência, no intervalo de tempo pequeno. Outra forma de violência no parto é fazer procedimentos sem explicar o porquê, sem pedir autorização, como, por exemplo, a episiotomia, que é o corte na vulva, considerado por muitos necessário para a saída do feto. Tem que se explicar à mulher, tem que pedir autorização dela. As cesarianas, que são realizadas muitas vezes de forma indiscriminada, uma outra forma de violência, não oferecer método de alívio da dor, não deixar que a mulher se movimente, não havendo contraindicação para isso, não oferecer líquidos, podendo ser oferecido. E ainda tem outras formas, não permitir que a mulher escolha a posição de parto, estando orientada às possibilidades que ela tem, ela pode escolher qual é a posição que mais agrada, promover a manobra de cristelé. Então, A manobra de Christelé é aquela manobra que se empurra o fundo do útero, justificando que ajuda o bebê a sair. Atualmente também é considerado uma forma de violência obstétrica. E um outro exemplo é o ponto do marido, né? Esse ponto é uma sutura na vagina, quando a mulher recebe a episiotomia, que é o corte, ou quando ela tem uma laceração, que é quando a pele ou o músculo se rompe naturalmente. Na hora de fazer a sutura, algum ou alguma profissional dizer que vai fazer o último ponto, o ponto do marido, ou seja, um ponto mais apertado, né, para que a abertura da fúrcula vaginal fique bem apertada para aumentar o prazer masculino na relação sexual com aquela mulher. Isso prova que a mulher não está tendo autonomia sobre o seu corpo. E, por fim, em relação à violência no pós-parto, a gente pode ter o quê? Não permitir que a mulher permaneça em alojamento conjunto com seu filho. Claro, se um dos dois precisa de um cuidado especializado em UTI, em algum outro espaço, é justificável que eles fiquem separados. Mas estando os dois em bom estado de saúde, não se justifica a mulher não ficar com seu recém-nascido. Tratar o pai ou o companheiro ou companheira da mulher ou do homem trans como visita, sem permitir o livre acesso. Não orientar a mulher sobre as dúvidas a respeito da amamentação, da anticoncepção, mesmo com ela fazendo perguntas. Então, a comunicação, a informação é um direito também da mulher, que quando não é respeitado é uma forma de violência.
Professora Zanetti, a violência obstétrica é uma violência de gênero silenciada e naturalizada. Quais as principais causas da violência obstétrica?
Tayane, como a violência obstétrica é um fenômeno complexo, com conceitos diversos, muitos fatores relacionados, eu não penso que existe uma causa específica e os estudos, as pesquisas não apontam uma causa específica. Mas são sinalizados, né, alguns fatores que influenciam nesta ocorrência de violência obstétrica. Um deles são as relações de poder existentes entre profissionais de saúde, né, culturalmente considerados aqueles que detêm o conhecimento científico e as mulheres que dependem da assistência, são submissas àquela assistência. O pouco conhecimento de algumas mulheres sobre seus direitos, sobre o que é a violência obstétrica, isso também influencia um pouco nessa permanência, né, da violência. O medo de perguntar sobre os procedimentos, de esclarecer dúvidas, o medo da mulher ser maltratada caso faça perguntas ou reclame de alguma atitude que considerou desrespeitosa. A gente precisa também lembrar que a formação do profissional de saúde para o atendimento à mulher no ciclo gravídico puerperal, em muitas instituições, ainda valoriza a medicalização dos corpos, o tecnicismo, e não amplia, não fortalece a formação no sentido das relações do profissional de saúde com as mulheres usuárias do sistema. Essa relação mais horizontal, de diálogo, né, de troca de ideias. Outro fato que influencia na permanência da ocorrência da violência obstétrica é a sobrecarga e precarização de trabalho de muitos profissionais. Não quer dizer que justifique eles serem agressivos, mas ajuda a entender, muitas vezes, que o estresse e o contexto do serviço promove reações, às vezes, inadequadas e inesperadas e inconvenientes por parte de alguns profissionais. Outra situação que pode levar à violência é a estrutura de alguns hospitais ou maternidades, que ainda não se adequa àquelas estruturas necessárias às boas práticas de cuidado. Algumas instituições que não investem na atualização científica e sensibilização de seus profissionais, visando o atendimento respeitoso, livre de discriminações, para que se promova um parto mais humanizado. Então, eu vejo como um conjunto de fatores relacionados, associados, mas não uma causa específica.
Professora, o que é um parto humanizado? O que seria as doulas e o plano de parto? Isso já está implantado?
Mércia, vamos falar então, né, do parto humanizado. Um parto humanizado é aquele que respeita a fisiologia do corpo da mulher, ou seja, o profissional deixa o parto acontecer naturalmente, com o mínimo de intervenções. ele respeita os direitos da mãe e do recém-nascido. É um parto no qual se escuta a mulher, sua necessidade, seu conhecimento, seus anseios, um parto no qual se permite que a mulher participe das decisões, que ela possa escolher a posição, que os profissionais respeitam se ela quiser ficar em silêncio ou se ela quiser ouvir uma música, que ela possa fazer seus ritos religiosos, utilizar seus objetos sem ser discriminada. O parto humanizado é aquele parto seguro, com profissionais qualificados para atender, que respeita o recém-nascido, que promove o contato pele a pele do recém-nascido com a mãe desde o momento do nascimento e estimula o aleitamento materno na primeira hora pós-parto. O parto humanizado é aquele que utiliza boas práticas também, baseadas nas evidências científicas, como o uso de métodos não farmacológicos de alívio da dor. É um parto que permite a presença do acompanhante, que ele interage com o profissional e a mulher durante o parto, né? É um parto que tem uma experiência humana entre a mulher, seu filho, sua família e o profissional de saúde. Existe um vínculo, é um nascimento saudável, afetuoso e principalmente seguro. E é um parto que previne a mortalidade materna e neonatal. E existe, às vezes, um pensamento equivocado, e eu queria falar sobre isso aqui. Ser humanizado não significa que o parto é sem assistência, sem acompanhamento profissional, de qualquer jeito, utilizando só métodos empíricos, que é um parto na água ou em outros ambientes não hospitalares ou não convencionais. Não é isso. O parto humanizado é um conjunto de aspectos, de atitudes que o faz ser humanizado. Mas o que importa, principalmente em um parto que se considera humanizado, é deixar a mulher ser protagonista do seu parto. Ela, o corpo é dela, como eu falei anteriormente. Então, é justo que ela participe, que ela opine, que ela diga o que prefere, como ela se sente confortável, como ela está sentindo o corpo dela naquele momento. Então, isso é muito importante. Sobre a doula é uma mulher que recebe uma formação, um treinamento, alguém que consegue prestar apoio, que fornece suporte contínuo nos aspectos físico e emocional durante o trabalho de parto e nascimento. No período pré-natal, a doula também passa informações importantes para a gestante, sua família, e as doulas têm proporcionado experiências positivas junto às mulheres também. No Brasil, na Bahia, nós já temos curso de formação para doulas. Sobre o plano de parto, ele é um plano escrito pela pessoa gestante, junto com seu parceiro ou parceira, no qual ela pode colocar como ela deseja que aconteça seu parto, suas expectativas, quem ela quer como acompanhante, posições durante o trabalho de parto e nascimento que ela imagina, se ela quer métodos de alívio da dor e quais métodos, farmacológicos ou não farmacológicos, como deve ser a luz do ambiente, qual é a cor, se quer música ou não, se ela quer banho de chuveiro, de banheira, enfim, todos os detalhes sobre o preparo do local do nascimento do bebê. Ela também pode colocar as práticas religiosas que ela acredita ou práticas da sua cultura, né? Que ela deseja viver naquele momento, se ela quer amamentar logo após o parto ou esperar um pouquinho, como é que ela quer receber aquele bebê, enfim. Se ela deseja episiotomia ou não, e principalmente o que é que ela não quer receber ou viver no momento do seu parto. Então, é o planejamento do parto. Ela leva por escrito e pode apresentar no hospital. Sobre a implantação do parto humanizado, alguns hospitais já acolhem. Os planos de parto já respeitam a lei do acompanhante, que é a lei número 11.108 de 2005. Muitas maternidades e hospitais conveniados ao SUS. Maternidades e unidades de saúde já fazem o cuidado das mulheres em trabalho de parto e parto numa perspectiva mais humanizada, inclusive em serviços particulares. E nós temos ainda no Brasil, infelizmente, alguns relatos de mulheres com partos traumáticos, desrespeitosos e com violação de direitos. Mas nós também temos muitos relatos positivos de experiências exitosas onde o respeito à mulher e aos seus desejos foram alcançados. Além disso, Mércia, sobre as experiências exitosas envolvendo o parto humanizado, as pesquisas e a prática têm mostrado uma profissional que é estratégica e importante no contexto do parto humanizado, que é a enfermeira obstetra. A enfermeira obstetra é uma profissional de nível superior, Ela se especializa, tem pós-graduação na área de obstetrícia e tem autorização legal para prestar assistência de enfermagem à gestante, à parturiente, à puérpera, acompanhando a evolução do trabalho de parto e parto sem distócias, ou seja, sem complicação. Esse respaldo legal é dado pela Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, que é a Lei 7.498, de 86, e mais especificamente a resolução do Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN. Ele tem uma resolução número 516/2016. Essa resolução já foi alterada pelas resoluções COFEN número 524 de 2016 e 672 de 2021. Essas resoluções, elas normatizam a atuação e a responsabilidade do enfermeiro, enfermeira obstetra e obstetriz na assistência a gestantes, parturientes, puérperas e recém-nascidos. Essa assistência, Mestre, ela pode acontecer no serviço de obstetrícia, nos centros de parto normal, nas casas de parto ou outros locais onde ocorra o parto e exista uma enfermeira obstétrica. Ela promove uma assistência centrada na mulher, no parto, no nascimento, garantindo uma ambiência favorável à fisiologia. Ela garante o parto mais natural possível, incentivando a presença do acompanhante de escolha da mulher. A enfermeira obstétrica ou obstetra, durante a sua assistência, ela adota práticas baseadas em evidências científicas. Então, essas práticas consideram conforto, a segurança na evolução do trabalho de parto e parto, promove a autonomia e o protagonismo da mulher, respeita suas especificidades étnico-culturais e da sua família também. E a enfermeira obstetra, ela utiliza como práticas, vou dar alguns exemplos, o uso de métodos não farmacológicos de alívio da dor. Então, ela promove a massagem, ela utiliza a bola suíça para o conforto dessa mulher, o exercício pélvico, ela estimula banhos mornos, diminui a luminosidade do ambiente, coloca uma música de acordo com o desejo da gestante, ou também permanece em silêncio, respeitando o tempo da mulher, né? O momento do parto, que é muito instintivo. Ela pode colaborar com exercícios corporais e respiratórios, e vale ressaltar, tudo que é oferecido só é realizado se for do desejo da mulher. A enfermeira obstetra, ela trabalha acompanhando o partograma, que é um registro no prontuário. Esse registro tem várias anotações de aspectos físicos que favorecem a avaliação segura da evolução do trabalho de parto. A enfermeira obstetra, ela realiza o toque vaginal quando necessário. Isso não é um ato repetitivo, desconfortável. É um ato mesmo quando é necessário avaliar a dilatação, o apagamento do colo uterino daquela mulher. Ela orienta a mulher a escolher a posição do parto que for favorável, que seja confortável. Ela preserva a integridade do períneo, que é a musculatura da região genital, sem o uso da episiotomia. Estimula o contato pele a pele da mãe com seu recém-nascido, a amamentação logo após o nascimento. E também tem uma coisa muito interessante, né? O acompanhante, ele está ali com aquela mulher o tempo inteiro, ele pode participar também clampeando o cordão umbilical, que é o corte do cordão. Isso também é muito interessante e favorece um vínculo maior entre o acompanhante, o recém-nascido, aquela mulher também. Aqui em Feira de Santana, nós temos enfermeiras obstetras atuando em maternidades conveniadas ao SUS e em hospitais particulares, e elas têm promovido experiências de parto muito positivas para as mulheres. E a UFES tem seu corpo docente também formado por algumas enfermeiras e enfermeiros obstetras. Esses professores, eles promovem a formação dos estudantes de graduação em enfermagem na perspectiva do atendimento respeitoso à gestante, parturiente e puérpera, o seu recém-nascido e família. Então, a UFES, que é uma instituição sócio-referenciada, ela já atua na formação dos seus estudantes em um novo paradigma de assistência à mulher em trabalho de parto e parto. E isso é muito interessante. Então, vale a pena destacar esses aspectos que fazem muita diferença, não só na formação dos estudantes, mas também na vida das mulheres que recebem essa assistência especializada por parte dos estudantes, por parte de profissionais, enfim. Existe um escritor famoso, Michel Odan, que diz que para mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer. E a UF já está atenta a isso.
Observando as estatísticas, podemos avaliar que as mulheres negras são as que mais sofrem violência obstétrica. A elas, muitas vezes, é negado um tratamento adequado, sem uso dos protocolos do Ministério da Saúde para a realização dos partos. Poderia falar sobre isso, professora Zanetti?
Tayane, as mulheres negras estão mais vulneráveis, sim. Estudos mostram que as mulheres negras vivenciaram discursos discriminatórios no pré-natal e parto, com insinuações e comentários sobre o uso de drogas, sobre quantidade considerada exagerada de filhos. Alguns estudos que mostram mesmo a violência obstétrica relacionada à cor da pele, à renda e condições socioeconômicas. Pesquisas nacionais também mostram negligência, atitudes hostis dos profissionais com as mulheres negras, realização de episiotomia sem anestesia, menos qualidade da assistência ao pré-natal do que quando comparada às mulheres brancas, mais risco de não ter acompanhante, de peregrinar em busca de atendimento. Ou seja, é uma realidade muito triste. Os pesquisadores já utilizam, inclusive, o termo racismo obstétrico para caracterizar a violência obstétrica amparada pela questão raça-cor. Então, percebemos como a violência obstétrica tem aspectos complexos e que enfrentar esse problema envolve também enfrentar situações estruturais da sociedade, como o racismo institucional, por exemplo. E enfrentar a violência obstétrica é mudar de postura, mudar de atitude, mudar de pensamento. E tudo isso ultrapassa o ambiente das instituições de saúde. É algo muito mais amplo que precisa, sim, ser discutido para que seja mudado esse parâmetro, né? Esse panorama que é triste e nós temos ainda no Brasil.
Professora, recentemente, no Rio de Janeiro, uma parturiente teve seu bebê sozinha no chão de um hospital. Mas antes ouviu da médica que ela estava muito histérica e ainda não era a hora. Nesses casos de violência obstétrica, como denunciar?
Mércia, o primeiro passo para quem sofreu uma violência obstétrica é procurar no próprio hospital, na maternidade, um setor que chama ouvidoria. As secretarias municipais de saúde também têm os setores de ouvidoria para receber questões, reclamações, todas as informações relacionadas a serviço de saúde do município. Existe também a ouvidoria geral do SUS. Ela é feita pelo número 136, né, um contato telefônico. Inclusive, quando acontecer alguma questão, algum problema em serviço de saúde particulares, pode ser feita reclamações na Agência Nacional de Saúde Suplementar, porque é vinculada aos planos de saúde. Quando a agressão for de profissionais de saúde, também existe a possibilidade de acionar o Conselho Regional daquela profissão, bem como o Ministério Público. A polícia também é acionada quando acontece algum crime decorrente de lesões corporais. Em todo o Brasil, é possível encontrar casos de violência obstétrica que foram denunciados ou que geraram processos. Inclusive, recentemente, veiculou na mídia situação onde aconteceu uma violência sexual durante cesariana, né? Então, o profissional foi preso em flagrante, foi feito vídeo, enfim, aconteceu a denúncia e aconteceu isso no momento em que a mulher estava desacordada. E que é uma situação que nos deixa indignados, porque a pessoa vai ao serviço para ser tratado em sua necessidade de saúde, para ter o seu filho, e de repente ela sofre uma violência pela questão sexual ou pela questão da cor da sua pele ou da sua condição social. Então, a violência não deve acontecer. No Brasil, não existe uma lei federal que trata sobre a violência obstétrica. Nós temos, em alguns estados, iniciativas de uma lei estadual para como agir em situações de violência obstétrica. Mas eu penso que em breve, com o amadurecimento das discussões e o crescente empoderamento das mulheres sobre seus direitos, né, os movimentos sociais, A gente pode alcançar, sim, esse patamar de uma lei nacional que leve a prevenir, enfrentar e coibir as situações de violência obstétrica.
A equipe do CISB-UFES agradece imensamente a presença da professora Zanetti aqui no podcast Fala aí, Julieta. Foi uma conversa que nos trouxe bastantes esclarecimentos. Deixo agora espaço para que a senhora se despeça dos ouvintes.
Bem, nesse momento final, né, eu gostaria muito de agradecer a equipe do CISB-UFES, né, a equipe da biblioteca e esse espaço do podcast Fala aí, Julieta, por promoverem esse momento de diálogo, de reflexão sobre essa temática importante. Eu penso que é necessário investir muito na formação dos profissionais de saúde para o atendimento respeitoso, com equidade, além da busca pela implementação das políticas públicas existentes no que se refere ao atendimento humanizado às mulheres no ciclo gravídico puerperal. Para as pessoas que ouviram esse podcast, eu espero que nós possamos ser cada dia mais multiplicadores das informações entre as mulheres. E eu espero também que tenha sido um momento de partilha interessante para todos, como foi para mim. Então, muita gratidão e até a próxima!
Tayane, confesso que em alguns momentos essa conversa me travou a garganta. Infelizmente, é comum o desrespeito e a falta de afeto para com a parturiente. Mas quanto mais informadas, mais alertas estaremos para buscar os nossos direitos. Muita gratidão à professora Zanetti pela partilha.
Verdade, Mércia. A informação é a nossa arma para dizer basta a violações do nosso corpo e das nossas emoções.
Perfeito, Thay. Agora vamos passar para o nosso quadro Li e Recomendo. E a servidora técnica Jéssica Araújo é a nossa convidada para recomendar um livro que leu e gostou.
Olá, queridos amigos do quadro Fala aí, Julieta. Recebi com alegria, né, o convite da nossa querida Clemilda, bibliotecária, servidora dedicada dessa universidade. Eu sou Jéssica Araújo, servidora técnica da UFES há 12 anos, lotada no Departamento de Letras e Artes. E como eterna admiradora, né, e fã dessa instituição, venho aqui para vocês com muito carinho recomendar um título que é fruto de uma filha da casa. Recomendo para vocês o livro Água de Alevante, da professora plena Alana Freitas Elfael. É um título da Editora Zarte. Professora Alana, ela é egressa do programa de pós-graduação em estudos literários. Ela possui doutorado pela UFBA, né, tratando sobre relações das telenovelas e a literatura, né, no século XIX. E ela traz nesse título, Água de Alevante, ela traz 28 histórias para guardar. São crônicas, né, são histórias sempre muito leves, né. A Alana sempre encantada com a linguagem em seus códigos infinitos. Ela traz nos seus textos muito afeto e um olhar atencioso sobre as gentilezas recebidas no dia a dia, né? E ela relata essas experiências e ela escreve sobre a dor, né? Sobre as dores e as delícias da vida. E sempre com a linguagem muito fácil, muito, muito singela, né? E falando sobre coisas que muitas vezes, por conta do nosso dia a dia, né, corrido, a gente deixa passar, né? São detalhes do dia a dia, são pequenas gentilezas, são pequenos gestos, né, do nosso cotidiano, que muitas vezes a gente não consegue reconhecer e não consegue falar sobre, né? Então ela traz algumas reflexões assim muito lindas no seu texto. Logo no primeiro No, na primeira parte do livro, eu cito um trecho que eu achei muito interessante. Ela fala: a boa literatura, né, é aquela que carrega consigo aquele tecido inconsútil entre forma e conteúdo, aquela que traz uma dose tão grande de humanidade que faz sentido em qualquer tempo, aquela que ajuda, se não a curar nossas dores, ao menos, né, a suportá-las. Em contato com os bons textos, a dor se esconde um pouquinho. Trago esse texto e é assim uma prévia de um livro que é muito leve, né? Deixo aqui essa dica para vocês de leitura. Agradeço o convite e recomendo esse título para vocês.
Já estou interessada em ler o livro. Parece muito bom. Já vou colocar na minha lista.
Massa essa recomendação, hein, gente? E eu quero aproveitar para contar uma novidade do CISV para vocês. Nós já estamos com acesso à Minha Biblioteca, que é uma plataforma de e-books com milhares de títulos. Legal, né? Acessem a página cisb.ufes.br e saiba mais detalhes.
Maravilha, Messia. A UFES com CISB arrasaram. Show!
Então, pessoal, infelizmente chegou a hora da despedida. E quero lembrar que na primeira terça-feira do próximo mês nós estaremos de volta aqui no Fala aí, Julieta.
Forte abraço, pessoal, e até lá!